A gente vai desenvolver uma nova série a partir de hoje, cujo nome é esse daí, ó. Quando Deus não faz o que queremos. Como agimos, como lidamos com o fato de, às vezes, Deus não fazer o que nós queremos. Então, imagina a seguinte cena, vou construir uma breve cena aqui para você se colocar no lugar desse indivíduo. Imagina que você mora em um bairro no qual você não tem muita estrutura. Você não tem um sinal legal de internet, você não tem uma estrutura de saneamento básico muito boa, é distante, o acesso sempre é difícil, você batalha todos os dias para conseguir ir trabalhar, é difícil dar uma condição legal para sua família. Tem ruas nesse bairro que ainda não estão pavimentadas. Então, às vezes, os moradores têm que ficar sujando o pé na terra em alguns trechos do bairro. E dias vão passando, e você vai vendo que as coisas não melhoram. Parece que o governo não dá muita atenção. E esse bairro que eu estou contando para vocês não é nada fictício. Esse bairro é a maioria que tem na cidade de São Paulo. Inclusive, o bairro onde eu pastoreava era assim também. E nessa falta de recursos, nesse descaso do governo para com você, você vê seus vizinhos batalhando, você batalhando, até que tem um boyzinho que mora lá num bairro mais chique, que tem uma condição muito boa dada por seus pais, ganhou um carrão quando fez 18 anos, ele não é muito assim, dos mais prudentes e sensatos, aí ele quer curtir a vida com o carrão que ele ganhou, então ele começa a fazer suas andanças por aí, alguns rachas, ele é filho, inclusive, de pessoas importantes da cidade, que poderia mudar alguma coisa na sua situação, filho de político, até que, de repente, ele vai e, num acidente, atropela alguém que você conhece, talvez um vizinho no seu bairro, ou talvez um membro da sua família. Ele atropela, chama a polícia vem, faz aquele procedimento, só que ele dá aquela famosa carteirada, você sabe quem é meu pai, resumo da história que não acontece nada, e a pessoa que ele atropelou tem que ter uma aposentadoria agora para o resto da vida, e vai ter que lutar para conseguir, acabou com a vida da pessoa, da família, e você ficou profundamente indignado por não ver justiça sendo feita. Só que você é um filho de Deus, você é fiel, então você sabe que, em última análise, quem faz justiça é o nosso Deus. Então você clama a Ele dia e noite, pedindo justiça, orando, pedindo para que Deus mude essa circunstância, para que Deus faça a justiça dele acontecer e que o boyzinho e a família dele paguem pelo que eles fizeram. Só que, conforme você vai orando, Deus vai colocando no seu interior a vontade dele e dizendo para você que o que ele quer de você, na verdade, é que você vá e pregue para esse rapaz e para a família dele. Fale do amor de Cristo para esse rapaz e para a família dele. Só que qual é a sensação que você tem? Eu não quero pregar para eles, eu quero que eles sofram a justiça de Deus. Então, aí, o que você faz diante disso? É óbvio. Você desce e pega um navio para Tarsis. É isso que você faz. Afinal, você não quer que aquela pessoa conheça Cristo. Você quer que a mão de Deus pese profundamente na vida do tal, do boyzinho e da família dele, que não estão nem aí, nem para você, nem para a sua comunidade, nem para o povo que você vive junto no seu bairro. Gente, essa reconstrução pobre, assim, é só a ideia de criar um ponto de contato mais moderno, mas é mais ou menos esse o dilema que o profeta Jonas viveu. O que acontecia com o profeta Jonas não era que ele tinha medo dos assírios, ou que ele tinha preguiça de cruzar os mares e ir para lá. O que aconteceu com ele é que ele não queria pregar para aquele povo, porque ele não queria que o povo se convertesse. Porque ele sabia o que aconteceria se o povo se convertesse. Talvez o profeta Jonas sentiu os efeitos na própria família da opressão dos ninivitas. Nínive era a grande cidade da época. A Assíria era a capital da época, o país da época, né? Então ele ficou profundamente indignado, clamando a Deus por justiça, mas o que Deus mandou ele fazer é ir lá e pregar. Então abram comigo a Bíblia, por favor, no livro de Jonas, no capítulo 4. A história desse profeta, que é uma das mais queridas da Bíblia, né? Conhecida, uma história muito bonita e verdadeira, por sinal, tá? O meu avô, enquanto vocês abrem, de 99 anos, ele morreu com 99 anos, era de João Pessoa, pai do meu pai, muito crente, mas um homem muito simples. E o meu avô, ele dizia assim, que algumas pessoas não acreditavam que o grande peixe tinha engolido Jonas. Mas ele falava que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, ele acreditaria da mesma maneira. Porque é o que a Bíblia fala, é verdade, acabou. Não tem que duvidar do grande peixe engolindo o profeta. Se Jonas engolisse o grande peixe, ele também acreditava e acabou. Mas Jonas capítulo 4, eu quero ler com vocês a partir do verso 1 até o verso 4, nesse primeiro momento. Diz assim a palavra de Deus: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Até aqui, por enquanto. Perceberam qual que é a indignação de Jonas? Porque ele fala: eu fugi de Tarsis por causa disso. Qual que é o isso? Porque eu sabia que eu iria lá, eu iria pregar, o Senhor ia fazer a obra, eles iam se arrepender, e o que, que ia acontecer? Nada. O Senhor ia restaurar a vida deles, perdoar, e a sua mão não ia pesar sobre eles. Só que o que Jonas mais queria era ver a mão de Deus esmagando aquele povo, por causa das opressões que aquele povo trouxe para o povo dele, para o povo de Jonas. Olha que conflito do profeta. Olha que situação. Ele viu Deus não fazendo algo que ele queria. O que ele queria era que o povo morresse, pagasse. Tanto que é engraçado olhar para o ministério de Jonas e ver como o sermão mais sem vergonha da história foi usado por Deus para converter tanta gente. Imagina como Jonas pregou essa palavra, gente. Jonas pregou vomitando, ele foi vomitado pelo peixe e aproveitou e saiu vomitando para aquele povo. Olha o sermão de Jonas que está registrado: se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir tudo. Foi só isso, ele saiu proclamando na rua isso. Eu imagino Jonas não se preocupando em explicar nada para ninguém. Fala um pouco mais sobre esse Deus, não, vai estudar, vai orar que Deus responde para você. E se não se converter, Deus destrói tudo. Deus vai destruir tudo. Eu imagino Jonas falando com alegria: Deus vai acabar com tudo, vai sair pedra do céu, não vai escapar um aqui. E percorrendo as ruas só falando isso. Não precisou estudar algum texto, fazer um sermão arrebatador, isso, aquilo, nada. Sermão mais simples da história. E o que acontece, para desgraça de Jonas, é que todo mundo se converte. É proclamado um arrependimento oficial e nacional. Todo mundo agora é crente. O Deus de Israel é o nosso Deus, louvado seja Ele. E Jonas é o único pregador que fica triste por ver a sua mensagem com sucesso. Eu aqui, os demais pastores da nossa geração pregando, esperando que uma pessoa ouça. Se um vier e falar: olha, eu aprendi mais de Cristo com ele, eu ia ficar assim, arrebatado nas nuvens. E Jonas, com a nação inteira crente aos pés dele, ele bravo, porque, puxa, preguei e todo mundo se converteu. Então, o livro de Jonas, ele é muito irônico, ele é bem engraçado por causa disso, porque ele prega, todo mundo se converte, e ele não gosta do resultado. O versículo 1, ele é bem enfático ao descrever o tamanho da ira do profeta. Ele é bem forte, ele diz que Jonas ficou profundamente triste, descontente, irado, ele se enfureceu. É assim que Jonas ficou quando viu Deus não fazendo algo que ele queria que acontecesse. Profundamente indignado. Só que esse profeta, ele tinha algo bom. Na verdade, ele tinha muitas coisas boas. Jonas é um profeta muito legal de ler. Mas uma coisa muito boa que ele tinha e que é gostoso de ler é a sinceridade do profeta. Isso é uma grande lição para nós. A atitude que ele teve no momento de crise com o que Deus vinha fazendo, ou melhor, com o que Deus não vinha fazendo, que era o juízo sobre aquele povo. É muito gostoso ver como ele foi sincero. No início do livro, ele foi uma criança, né? Ele fugiu. Ele achou, um profeta, né? Ele achou que podia fugir de Deus. Davi, antes dele, já tinha escrito o Salmo 139, dizendo que ninguém é capaz de fugir de Deus, for fazer a cama no céu, na profundeza do mar, Deus ali está. E Jonas, por pura infantilidade, instinto pecaminoso, achou que podia fugir. Aprendeu a dura lição, de Deus ninguém foge. Deus usa até peixe para cumprir o propósito dele. Aí no capítulo 4, ele não tenta mais fugir. E ele faz algo bonito e é algo que se espera de todo servo de Deus. Apesar dele estar errado, ele jogou limpo com Deus. Ele abriu o coração. Ele colocou o que ele estava pensando para Deus. A comunicação foi direta. Ele disse o que tinha que ser dito e não escondeu nada de Deus. A ira dele era tão grande, conforme diz o verso primeiro, que ele pediu a morte, gente. Olha o estado que Jonas se encontrava. Me mata, eu quero morrer. Imagina ele rasgando a roupa. Me mata, eu não aguento mais viver se for assim. Me tira, cai um raio na minha cabeça que eu não quero ver nenhum ninivita crente sem a justiça sobre ele. Não quero. Me mata que é melhor. Já que você não vai matar eles, me mata. Olha a oração que Jonas faz, gente. Mas o que a gente pode tirar de bom nisso, pelo menos? A sinceridade. Seja sincero com Deus. Seja sincero. Nunca queira comover a Deus com palavra bonitinha, com discurso arranjado, com postura, com perfume. Nunca queira fazer isso aos olhos do nosso Deus. Deus, o olhar de Deus, ele penetra o íntimo da alma e ele vê o que está acontecendo e ele não deixa passar. Então não vá nos seus momentos de oração. Não vá com palavras prontas. Toma cuidado com o botão do automático na presença de Deus. Toma muito cuidado com isso. Sabe assim, aquela oração que se tornou uma marca tua, porque você já normalmente ora assim. Então, até as palavras que você usa na hora de orar são as mesmas. E fica naquele constante, oh meu pai, obrigado meu pai pelo dia de hoje, meu pai. Meu pai, obrigado pela minha família, meu pai. Eu te peço, Senhor Deus, pela vida, meu pai. Oh pai, querido, oh Deus. E vai nesse ritmo já do automático, que você conversa com uma pessoa, você conversa normal. Quando vai conversar com Deus, liga o botão do ó meu pai, ó pai querido, pai eterno, grandioso, Deus de misericórdia, obrigado por tudo que você faz, por tudo, por isso, obrigado porque você é aquilo, porque aquilo. E é uma oração que parece que você foi falando e nem pensando mais, mas cumpriu na tabelinha o seu momento de oração com Deus, porque afinal, a Bíblia fala que a gente tem que orar e os pastores sempre batem nessa tecla também. E não seja assim com Deus. Olha a oração que Jonas faz para Deus. Olha a sinceridade com que ele se abre. Eu sei que o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente. Promete castigar, mas depois muda de ideia porque o povo se arrepende. Eu não aguento isso não, eu prefiro morrer. Uma oração sincera, uma coisa que vem lá do fundo, da alma, e ele coloca. Agora, só isso de positivo, tá? Porque o conteúdo da oração, lógico, expressava um coração absurdamente egoísta. O que me encanta na história do profeta Jonas? que ele é um, ele é, o Jonas ele é um tipo de um anti-herói, né? Os profetas, de modo geral, eles são vistos como homens de Deus, Elias que foi arrebatado na carruagem, Isaías que viu anjos e santo, 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 é o Senhor, e eu não estou falando mal disso, tá? Mas eu estou dizendo que eles são profetas que você olha e se admira por ver como eles são crentes fiéis. Só que Jonas, pelo menos eu, que não valho nem o feijão que eu como, quando eu olho para Jonas, eu me identifico no sentido de, rapaz, Jonas era um profeta tão egoísta, assim, pensamento tão mesquinho que ele tinha, tão duro para o que Deus vinha fazendo. Ele via gente se convertendo, família sendo transformada, a palavra de Deus sendo prioridade num país que era a potência da época, e isso poderia gerar frutos maravilhosos dali para frente. E o cara, egoísta só por causa do que ele ou a família dele sofreu, aí é especulação, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o povo sofreu muito na mão da Síria. Ainda mais Jonas, que era um profeta do norte, reino do norte, que foi quando eles que foram invadidos pela Síria. Então ele viu miséria. Mas aí ele ficou tão preso a isso que não conseguiu nem se alegrar com o agir de Deus. Então eu gosto de Jonas porque eu me identifico com ele, com a mesquinhez dele, com a maneira que ele coloca as coisas para Deus. Só que essa pergunta que Deus faz para Jonas, eu conheço a história de Jonas desde que eu me entendo por crente, mas ela sempre mexe comigo, porque você tem alguma razão para essa fúria toda? É uma pergunta tão assim, sabe aquele vento pacífico assim? Chega dessa infantilidade, dessa criancice, você tem alguma razão para isso? Às vezes eu me sinto meio parecido com Deus, com a Estela, quando ela dá os chiliques dela, eu ouço muitos de vocês falarem que a Estelinha é tão linda, tão bonitinha, ela é tão boazinha, eu acho que a gente não está falando da mesma pessoa, em casa, ela, a idade cronológica dela pula de 2 anos para 18, eu tenho um adolescente em casa, a Estela, ela começa a berrar, a querer as coisas, não sei o quê. E já aconteceu mais de uma vez de ela estar naquele choro que parece que o mundo vai desabar porque a gente não deixou ela fazer alguma coisa. Aí a gente vira e pergunta, Estela, por que você está chorando? O que está acontecendo, filha? Aí ela começa a parar de chorar. O que você está chorando? Mamãe está aqui, ó, a mamãe ali, o papai está aqui, o que está acontecendo? Aí ela já vai acalmando e tal. Às vezes não dá certo, Deus é Deus, né? Eu não. Às vezes, o que está acontecendo? Ah! E tem que levar e disciplinar com a varinha mesmo. Mas tem vezes que só perguntar já resolve. E Deus faz essa pergunta para Jonas. Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? Só porque você está me vendo fazer algo que não é o que você queria que eu fizesse? Vai ficar assim? Não brinco mais, acabou minha vida, me mate. Só porque você está ouvindo um não da minha parte? É isso? Você é um profeta, meu filho, e vai ficar com essa criancice aí? Mas vamos falar a verdade, a gente tem momentos, Jonas, na nossa vida. A gente tem momentos de quando Deus não faz o que a gente quer, demora para dar aquela resposta que você queria tanto que ele desse, não concede aquilo que você orou, você pediu tanto, testemunhei tanto, fui em todos os cultos e não acontece. E aí a gente vem nos nossos momentos profeta Jonas, né? Não vale a pena, Deus, e aí Deus? Como é que faz? Olha o povo da Síria aí, tudo bem, eu sofrendo, sendo pisado. É o nosso momento Jonas. Deus dá um intervalo, ele joga essa pergunta e fica no ar a pergunta. O texto continua dizendo, algum tempo se passou, né? Jonas foi para um outro lugar, a leste da cidade, construiu um lugar para ficar, passou um tempinho. E aí Deus assume um jeito bem didático de mostrar para Jonas que ele estava viajando no que ele estava pensando. Deus ele faz de um jeito bem teatral até para Jonas cair em si. No verso 6, né, diz que Deus fez uma planta crescer sobre Jonas. Porque a gente está falando de um sol que nem o sol da terra mais quente que eu já vi, que é Cuiabá, terra da minha esposa, nem o sol de Cuiabá dá conta do sol que Jonas estava sentindo naquele momento, lá em Nínive. Devia ser um sol horroroso, pior do que quando você deixa o carro no sol e entra, sabe, aquele abafado. A sensação é essa, para pior, porque Cuiabá já é assim, imagina lá em Nínive. E aí, o que Deus faz? Ele faz crescer uma planta para dar sombra. E aí, o autor do livro de Jonas coloca no verso 6, usa a mesma palavra que ele usou lá no versículo 1 para demonstrar as emoções de Jonas, né? É um capítulo profundamente carregado de emoções. Ó, no verso 6 fala que assombra a sua cabeça para livrá-lo do calor e que isso deu grande alegria a Jonas. É a mesma palavra falando que deu, assim como no verso 1, ele ficou grandemente descontente, a mesma palavra é usada aqui para dizer que agora a alegria dele era muito grande. É que a gente lendo nesse ar-condicionado, acho que a gente não consegue ter noção. Mas imagina um calor horroroso, somado a todo o conflito que você já vinha vivendo. Sabe aquela cereja do bolo, que quando você já está cansado, cheio de problema, aí chove e você é molhado. Aquilo já para você matou. Então é assim que Jonas estava sentindo e deu grande alegria porque cobriu a cabeça dele. Só que aí o texto conta o que acontece. Na madrugada seguinte, Deus mandou uma lagarta para atacar aquela planta. A planta toda foi destroçada. Isso bem cedo. Então, quando Jonas acorda, talvez ele já acorda com aquela dor de cabeça do calor, irritado por ter dormido mal. Ele acorda profundamente nervoso, a ponto de quase desmaiar. E ele desejou morrer, gente, no versículo 8. Jonas desejou morrer. Dizendo de novo, para mim seria melhor morrer do que viver. É assustador esse texto, porque, gente, por causa de um calor, ele decidiu, preferia morrer. Por causa de uma planta, ele pediu a morte. Como assim? É claro que vem uma somatória de emoções na vida de Jonas. Jonas estava cansado, já tinha entregado os pontos faz tempo, ele já tinha pedido a morte antes. Foi só mais um motivo para ele, cansei, não quero mais saber de nada, quero morrer. E aí Deus pergunta de novo, com muito carinho, mas ele repete a mesma pergunta que ele fez no verso 4. Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E Jonas, desbocado, mal educado como era, ele responde, sim, eu tenho. E eu estou furioso a ponto de querer morrer. Ai, Jonas é... engraçado esse profeta. Deus tentando ensinar de outra maneira, né? Deus foi tão paciente. Agora vou por outro caminho. E agora? Agora está do mesmo jeito, quero morrer mesmo. Não mudou nada. Mudou nada, quero a morte. E aí Deus, no verso 10 e 11, diz assim, vamos ler. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O que é formidável no livro de Jonas é que ele termina com uma pergunta. É uma reflexão que Deus deixou no ar. A gente não sabe qual foi a reação de Jonas após essa pergunta. Eu, nos meus arrobos mais otimistas, gostaria de acreditar que Jonas caiu em si. É, pensando por esse lado, é verdade. Mas a gente não tem a reação final de Jonas. Pode ser que ele tenha... não tem que ter pena coisa nenhuma. A gente não sabe qual que foi a reação de Jonas. Mas essa pergunta... ela nos desafia a ter uma reação conforme Deus espera que tenhamos. Nesse diálogo com Jonas, Deus teve toda a paciência de explicar para ele que o que acontece é o seguinte: Jonas, você pode ter o seu ódio, você pode estar bravo, injuriado, mas entenda que o pessoal que mora aqui em Nínive, eles são seres humanos também, criados por mim. E eu amo cada um deles, e eu quero cada um deles perto de mim. Eu queria que você enxergasse dessa maneira. Você ficou revoltado por causa de uma plantinha que nasceu e morreu. O que você espera que eu faça com 120 mil pessoas? É uma cifra arredondada, tá? Alguns comentaristas gostam de imaginar que, como o texto fala de distinguir mão direita da esquerda, está falando de crianças que não sabem, que seriam 120 mil, só as crianças, fora os adultos. Mas é... talvez não precise ser essa interpretação. De distinguir a mão direita da esquerda é que são pessoas que não conhecem a verdade. É uma expressão, né, para mostrar que eram pessoas que não conheciam nada da verdade e que através de Jonas elas conheceram. Então aí seria uma referência mesmo aos adultos, a todos da cidade. Mas o ponto é, você acha que eu não deveria ter compaixão deles? Se você ficar assim por causa de uma planta? O que não está escrito aqui, mas é o que eu na minha imaginação fico pensando na continuação desse diálogo, é como se Deus dissesse assim: Jonas, não é porque as coisas não acontecem do jeito que você acha o mais certo que as coisas estão perdidas. Não é porque eu não faço apenas aquilo que você quer que eu faça que eu não estou trabalhando. O que eu ouço Deus falar para mim, Bruno, a partir disso, é assim: Bruno, não saia dizendo para quatro cantos que Deus não está trabalhando, que eu não estou trabalhando. Só porque eu não estou trabalhando do jeito que você queria que eu trabalhasse. Eu estou trabalhando, sim. Não sai dizendo que Deus se esqueceu de mim porque a coisa não aconteceu do jeito que você quer. Eu tenho, Bruno, o meu jeito de trabalhar. E saiba que ele é melhor. Ele é muito melhor do que o seu. Ele é muito mais alto do que o seu. A gente ouviu testemunhos aqui que mostraram isso. Diante dos nossos olhos, às vezes alguma coisa está indo de mal a pior, de repente, quando você vê, foi o melhor. Deus é assim. Agora, quando a gente conta testemunhos, normalmente a gente conta triunfos. Mas e se você ainda não chegou na parte do triunfo? E se a tua parte está sendo só, aos seus olhos, derrota até aqui? Significa que Deus esqueceu de você? De maneira alguma. De maneira alguma. O que Deus mostrou para Jonas é: os meus planos são muito maiores que os seus. Saiba que quem sabe fazer as coisas sou eu, não é você, Jonas. Então não seja criança quando eu não fizer o que você quer. Haja como um homem que crê em mim, haja como uma mulher madura que entende e sabe esperar a hora de Deus. Sofra sim, é o que a gente aprende de positivo com Jonas, pelo menos. Sofra. Diga para Deus o que você está sentindo. Fale o que está no teu coração. Use os seus momentos de oração como momentos de reflexão profunda. Mas não chuta o balde. Não vai pedir a morte, não vai falar: eu não quero mais brincar, porque Deus não faz do nosso jeito. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E nas próximas quartas-feiras a gente vai ver outros exemplos e outros textos de atitudes que a gente tem que tomar quando Deus não faz aquilo que a gente quer. Amém? Vamos orar. Depois da oração, você está liberado para ir com a bênção de Deus. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por essa história tão conhecida por nós, mas que é tão profunda na nossa identificação com ela. Nos ensina a conseguir esperar as tuas respostas e a confiar, a crer, a obedecer, mesmo quando o Senhor parece nos pedir coisas que não queríamos. Nos dê fé, Senhor, e nos dê coragem para continuar sempre adiante. Nos ajude a cultivar um relacionamento mais honesto possível com o Senhor. Nos ajuda a cultivar momentos de conversa, de oração contigo. E de sermos capazes de nos abrir para o Senhor. Se tiver alguém que se sente fechado na oração, que não consegue desenvolver um diálogo com o Senhor, quebra essa parede, Pai. E traz teus filhos e filhas para mais perto. Tenha paciência, Senhor, com a nossa imaturidade e com a nossa maneira de enxergar. Mas nos ensina a crer no teu amor e a crer na tua maneira de dirigir os nossos passos. Muito obrigado, porque podemos te chamar de Pai e podemos crer que o Senhor, como Pai amoroso que é, o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Te colocamos essas coisas e te pedimos para que o Senhor seja sempre aquele que comanda a nossa vida e o nosso coração seja submisso à tua vontade. Não a nossa vontade, mas a tua. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém, gente. Deus abençoe o seu restante de semana. Vão na paz de Cristo.